Olá, ouvintes, bem-vindos convosco à emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 9 de julho de 2024. Neste momento, aqui na capital americana, estão 35 graus. Ao microfone, na primeira meia hora, está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Na técnica, temos Nick Ivanov. Vamos aos títulos internacionais. Cimeira da NATO em Washington vai discutir mais ajuda à Ucrânia. Israel intensifica ataques na cidade de Gaza. Primeira meia hora de missão centrada em Angola, onde o Tribunal Supremo rejeita o Tribunal Constitucional e mantém sentenças contra réus do caso dos 500 milhões.
É a todos os títulos inaceitável, inadmissível, que um Tribunal Supremo que devia conformar-se com a decisão do Tribunal Constitucional, ele traz um acordo de conformação que nada tem a ver com o direito, mas tem a ver exatamente com a política.
Governo vai mudar nomes de ruas. Um partido da oposição diz que recebeu convite para dar sugestões, outro diz que não.
Nossa parte, já avançaram os nomes, agora estão talvez a fazer um trabalho de escolha.
Mas nós, no nível central, não recebemos nenhum convite.
A memória da cidade passa sobretudo pelas pessoas que tiveram um desempenho social, histórico, importante, não propriamente político.
Convidamos a que continuem connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos então aqui às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Inicia-se hoje aqui em Washington uma cimeira da NATO que ocorre numa altura em que o presidente americano Joe Biden faz face a pressões para abandonar a sua candidatura às eleições presidenciais de novembro devido a dúvidas sobre o seu estado de saúde. Entidades oficiais americanas disseram que no seu discurso desta tarde, Biden vai sublinhar os sucessos em torno da NATO, vai sublinhar os sucessos em tornar a NATO mais forte e mais unida. A guerra na Ucrânia deverá dominar as conversações entre os dois líderes do bloco, particularmente no que diz respeito à ajuda militar e financeira à Ucrânia. Espera-se um acordo para a coordenação dos países membros na entrega de armas à Ucrânia e o treino das suas forças. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estará presente e deverá reunir-se com Biden. O Departamento de Justiça norte-americano disse, entretanto, hoje que interrompeu uma operação russa que usava contas falsas de mídia social alimentadas por inteligência artificial para espalhar mensagens pro-Kremlin nos Estados Unidos e no exterior. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse, entretanto, aqui em Washington, que qualquer iniciativa de paz tem que ter a participação do seu país nas discussões. Uma destacada entidade da NATO disse que a Rússia tem ainda uma falta de munições e tropas para lançar uma ofensiva em grande escala na Ucrânia. Devido a isso, a Rússia precisa de garantir fornecimentos significativos de munições de outros países, acrescentou a mesma fonte. As forças israelitas aprofundaram na terça-feira uma operação na cidade de Gaza, apesar das advertências dos líderes do Hamas de que a ofensiva poderia prejudicar as negociações de cessar-fogo em andamento. Israel disse que as suas forças estão a combater na área de Shejaia e mataram dezenas de militantes. O Escritório de Direitos Humanos da ONU expressou preocupação na terça-feira com a operação e as últimas ordens de evacuação de civis de Israel. O escritório levantou repetidamente preocupações de que as ordens de evacuação das forças israelitas são confusas, muitas vezes instruindo as pessoas a se mudarem para áreas onde operações militares estão ainda em andamento. Os mediadores no Egito estão, entretanto, a trabalhar para tentar conseguir uma suspensão dos combates em Gaza, a muito desejada. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca disse na segunda-feira que o diretor da CIA, Bill Barnes, e Brett McGurk, o enviado dos Estados Unidos para o Médio Oriente, estão no Cairo para conversações com seus homólogos egípcios, israelita e jordaniano. Entretanto, um ataque israelita atingiu um veículo no território sírio, na entrada entre Damasco e Beirute, matando um dos ex-guarda-costas do líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, que, segundo fontes de segurança, esteve recentemente envolvido no transporte de armas para o grupo. Em mais notícias, o chefe dos direitos humanos da ONU disse na terça-feira que o seu escritório está a investigar relatos de uma vala comum com dezenas de corpos no deserto ao longo da fronteira entre a Líbia e a Tunísia. Isto depois de corpos de pelo menos 65 migrantes terem sido encontrados no outro local no início deste ano. Num discurso, Volker Turk denunciou violações generalizadas contra migrantes e refugiados na Líbia, vindos da África subsaariana a caminho da Europa. Segundo a Reuters, ele disse que tanto intervenientes estatais como não estatais estão a cometer abusos contra migrantes, incluindo tráfico de seres humanos, tortura, trabalho forçado, extorsão, fome, detenção, expulsões em massa. A instituição de caridade alemã, CI, diz que ter resgatado 5 barcos de migrantes em 24 horas, afirmando existir agora um estado de emergência no Mediterrâneo. O grupo disse ter respondido aos pedidos de socorro juntamente com outros dos navios de caridade entre domingo e segunda-feira, resgatando cerca de 230 pessoas, incluindo uma mãe e um bebê. A agência de notação financeira Moody's desceu ainda mais a classificação da dívida do Quênia e advertiu para a deterioração da economia do país. A agência alertou que as perspectivas econômicas do país são negativas depois de uma onda de protestos ter levado o governo a abandonar o aumento de impostos. A agência afirma que está a reduzir as classificações da dívida do governo queniano para o nível de risco de crédito muito elevado. A nova classificação e a perspectiva negativa da Moody's para o país provavelmente aumentarão ainda mais os custos dos empréstimos para o governo já com dificuldades financeiras.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Agora, o que se pode escrever como uma guerra entre diversos tribunais em redor dos condenados do chamado caso dos 500 milhões, envolvendo, entre outros, Zeno dos Santos, o filho do antigo presidente Eduardo dos Santos. Um tribunal de apelação rejeitou um apelo sobre a sentença dos acusados, mas o Tribunal Constitucional disse que o Tribunal de Apelação tinha errado e violado os direitos dos acusados. Pois agora o Supremo Tribunal teve uma decisão que muitos consideram estranha. Manteve a sentença, pois as irregularidades tinham sido expurgadas do caso. Venâncio Rodrigues.
O Tribunal Supremo de Angola decidiu manter a condenação dos implicados no caso 500 milhões, depois de concluir que as inconstitucionalidades suscitadas em sede de recurso pelo Tribunal Constitucional estão devidamente expurgadas. O constitucionalista Lindo Bernardo Tito considera a decisão do Tribunal Constitucional como sendo grave, bizarra e inaceitável.
É a todos os títulos inaceitável, inadmissível, que um Tribunal Supremo que devia conformar-se com a decisão do Tribunal Constitucional, ele traz um acórdão de conformação que nada tem a ver com o direito, mas tem a ver exatamente com a política. Quando se diz que foram expurgadas as inconstitucionalidades e por isso mantém-se a decisão anterior tomada, o que quer dizer? Quer dizer que as inconstitucionalidades que foram declaradas pelo Tribunal Constitucional, que em princípio que tem efeito de nulidade pelos atos, deixam de ser inconstitucionalidades verificadas naquele momento, passam a ser constitucionais os atos praticados naquele momento. Como é que possível que se faz a expurgação da violação do princípio de um julgamento justo e conforme para depois considerar que a pena mantém-se? Como é possível? A expurgação da norma inconstitucional não faz repristinação da validade dos atos praticados que são inconstitucionais.
De recordar que o Tribunal Constitucional havia admitido em abril passado a ocorrência na ação condenatória do que descreveu como violações aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, do julgamento justo e do direito à defesa. Aquela instância judicial pediu que os autos devem baixar em instância devida para que sejam expurgadas as inconstitucionalidades verificadas, ao que seguirão os trâmites subsequentes que se mostrem cabíveis. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
1:10 PM aqui em Washington. O governo angolano está a intensificar a procura de investimentos no setor agrícola, conforme nos vai contar de seguida agora o João Santa Rita.
Em mais um sinal de que Angola quer aumentar a sua produção petrolífera, a Agência Nacional de Petróleo e Gás anunciou que 10 blocos de exploração nas bacias do Kwanza e Benguela vão ser postas em concurso. Isto enquadra-se nos esforços do governo angolano para tirar partido da sua saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que limitava a sua produção, mas também destina-se a comatar as grandes reduções que se deram a partir de 2016, devido à falta de investimentos e queda nos locais de exploração então existentes. Segundo fontes da agência angolana, até ao final do próximo ano deverão ser aprovados 50 novos blocos de exploração, tendo já sido concedidas 30 novas concessões. Para além de diversos blocos ao largo da costa, portanto offshore, há 4 blocos em terra também prontos a receberem contratos. As reformas e incentivos entabuladas pelo governo angolano já levaram a que companhias há muito envolvidas com Angola, como a Total, a Chevron, a BP e a Eni, continuem a investir no país, mas há agora novas companhias interessadas. Angola quer garantir uma exploração acima do 1 milhão de barris por dia, estando atualmente a produzir cerca de 1 milhão e 100 mil barris por dia. Algumas previsões apontam, no entanto, que já a partir de agosto, Angola poderá estar a produzir mais do que produzia diariamente nos últimos 4 anos, justificando assim a sua saída da OPEP. A produção, segundo esses estudos, deverá aumentar para 1 milhão e 200 mil barris por dia nesse mês.
Obrigada, João. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Uma hora e 12 PM aqui em Washington, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir em direto na internet o nosso site voaportugues.com. Estamos também onda média 1530, não esqueça, pode também ouvir-nos em onda curta 12.080 e 17.655, através das nossas afiliadas, das nossas rádios parceiras, ouvem-nos em FM, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Esperamos que continue connosco a Voz da América em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta sexta-feira vamos falar de população, isto a propósito do Dia Mundial da População, que se assinala. Vamos falar de desigualdades, vamos falar de questões de género, questões de acesso à riqueza. E a nossa convidada vai ser a Mónica Ferro. Se tiver alguma pergunta, alguma opinião que queira partilhar com a nossa audiência, connosco, não esqueça, pode escrever-nos através do nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. As autoridades angolanas iniciaram o processo de mudar nomes de ruas das cidades, começando por Luanda, onde ainda há nomes do tempo colonial, pois a FNLA diz que enviou propostas. A UNITA diz que não recebeu nenhum pedido das autoridades nesse sentido. E há quem diga que os nomes de políticos nada têm a ver com a história das cidades de Kokmokuta.
Uma ronda feita pela nossa reportagem à cidade de Luanda, nomes como de Gomes de Souza, Manuel de Almeida Vasconcelos, João de Castro e Francisco Sotomayori marcam a toponímia de Luanda. Para a alteração do quadro, o governo provincial de Luanda realizou em maio último uma reflexão sobre o regime jurídico, os aspectos antropológicos e culturais, os elementos técnicos e as vantagens econômicas da cidade, com a toponímia estruturada que, segundo as autoridades, começam agora a ser implementadas. Neste momento, a nível da cidade de Luanda, a implementação está em maior proporção nos municípios do Quilambaquiás e Talatona. Em entrevista à Voz da América, Nonda Zinga, porta-voz da FNLA, confirmou terem sido solicitados uma lista de nomes históricos para a toponímia de Luanda.
De facto, há esta questão, tanto em voga. Naturalmente, da nossa parte, já avançaram os nomes, agora estão talvez a fazer um trabalho de escolha. Aqueles mais velhos todos que fizeram um trabalho fundamental no quadro da libertação do país, a começar pelo Olden Roberto, Manuel Barros Sidney Lekaka, que foi o primeiro presidente da UPNA, tanto da FENELA, sob o nome da UPNA, até o UPA, então na UPA entrou o Olden Roberto, que é o sobrinho. O velho Pinocchi, o velho Muralho Lulendo, o Albertino Luvucumunca, que são os cofundadores da FENELA, o Manuel Kunjika, o André Massaki, que foram os dirigentes do PDA, o Livramento, o Ngadimpovi, o Henrique Valneto, o Diope, o Paulo Tuba, o Ngola Kabangu.
Entretanto, Marcial da Chala, porta-voz do Partido Galo Negro, também histórico de libertação nacional, nega ter sido solicitado qualquer lista para a toponímia da cidade.
Mas nós, ao nível central, não recebemos nenhum convite, nenhum pedido no sentido de participarmos na dação de nomes para a toponímia da cidade capital e do país. Nós recebemos.
Para o urbanista Cláudio Fortuna, a memória de uma cidade deve refletir a sua história e não submeter a caprichos políticos.
Claramente tem que ser uma questão histórica, porque a memória da cidade passa sobretudo pelas pessoas que tiveram um desempenho social, histórico, importante, não propriamente político, porque político é uma questão de circunstância. Quem está hoje no poder amanhã não estará.
Outro sim. Este processo já resultou na nomeação de Rua Siena Casimiro como forma de reconhecimento aos feitos deste jornalista, o jornalista da Rádio Nacional de Angola, António Machilela, os músicos e nacionalistas Valdemar Baixo, Carlos Buriti, Lourdes Urbano de Castro, Tony do Fumo e outros tantos fazem parte desta homenagem. Coque Mucuta, Luanda.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa, na Alemanha, onde hoje temos o primeiro jogo das meias-finais da Taça das Nações Europeias de Futebol, o Euro 2024. E frente a frente, dois favoritos, no que muitos dizem ser uma final antecipada, Espanha, La Roja, contra França, Les Bleus, os Azuis. Les Bleus, a seleção da França, não tem convencido. Até agora só marcou um golo, beneficiou de dois outros autogolos das equipas que defrontou. E Kylian Mbappé vai ou não jogar? No último jogo teve de sair, obviamente afetado pela máscara que usa para proteger o nariz partido num outro jogo. Vamos a ver se entra em campo. França teve uma vitória, dois empates na fase de grupos, depois venceu a Bélgica e Portugal. Bélgica, graças a um autogolo, Portugal, aos penaltis. La Roja, a seleção espanhola, tem sido até agora a melhor neste torneio. Tem vencido e convencido, ao contrário de todas as outras nas meias-finais que têm vencido, mas não convencido. A Espanha é a equipa mais produtiva deste torneio, 11 golos, e também quem realizou mais remates, 102. Na fase de grupos, 3 jogos, 3 vitórias, e depois eliminou a Geórgia e a Alemanha. Mas hoje entra em campo com 3 baixas de vulto, 3 jogadores titulares, 2 defesas, Carvajal e Lenormand, estão castigados, e a lesão do meio-campista de grande classe, Pedri, que não poderá jogar mais no Euro 2024, enquanto a França tem equipa na máxima força. Em teoria, Espanha aparece como favorita, mas vai ser equilibrada e essas baixas podem contar. O treinador da seleção espanhola é Luis de la Fuente.
A França me parece um equipo fisicamente muito forte. Eu creio que é de los mais fortes do campeonato. Com essa ambição que temos deportiva, pues de que queremos mais.
Portanto, França fisicamente forte, mas Espanha quer mais. E para isso, tem que vencer hoje. Rodri é esse grande meio-campista da seleção espanhola.
Temos um partido dificilíssimo contra uma das melhores seleções nos últimos anos. Temos um partido duríssimo e bueno, que tendremos que sacar não uma versão boa, uma versão óptima para passar à final.
Era Rodri da seleção de Espanha a dizer que a França é das melhores seleções dos últimos anos. Uma partida duríssima, disse ele, e a Espanha vai ter que estar em campo com uma versão ótima para passar à final. Muito bem. Amanhã temos Holanda e Inglaterra. A Holanda tem vindo a crescer. Inglaterra tem sido. Inglaterra ou não joga nada ou joga bem. Vai ser bom. Na Copa América hoje também temos a primeira meia-final e em teoria deve ser um jogo sem história. Argentina defronta o Canadá. Na fase de grupos as duas equipas defrontaram-se. A Argentina venceu por 2-0. Argentina na fase de grupos 3 jogos, 3 vitórias. Depois nos quartos de final eliminou o Equador aos penaltis. Foi um jogo que o Equador podia ter ganho. Já o Canadá, na fase de grupos, teve uma vitória, um empate, uma derrota, face à Argentina, e depois, nos quartos de final, eliminou a Venezuela aos penaltis, depois de um empate a um golo. Amanhã temos a outra meia-final, e esse é de difícil previsão. Colômbia, a equipa que melhor tem jogado, defronta a sempre difícil seleção do Uruguai. Este vai ser bom e vai ser duro. Ainda no futebol, vamos falar de jogadores angolanos. Parece que estão na mira de clubes da África do Sul. Depois de Gilberto no Orlando Pirates e Carlinhos no Cape Town City, o guarda-redes do 1º de agosto, Neblu, pode estar a caminho do Super Sports United. Neblu está na África do Sul a ser avaliado. O Jornal de Angola diz que tem uma oferta de 7 mil dólares por mês e 30 mil dólares na assinatura do contrato de duas épocas. E falando de angolanos, agora vamos para o basquetebol. Amanhã pode ser o dia em que se decide se Bruno Fernando fica ou não no Atlanta Hawks. As duas partes acordaram no final do mês passado em adiar para 10 de julho o prazo de garantia salarial. A ser confirmado, tem salário garantido de 2 milhões e 700 mil dólares para a próxima época. Dá para pagar umas contas.
E vamos agora até Moçambique, onde há acusações de negligência por parte do governo na proteção de crianças contra a violência. Esta é uma reportagem assinada pelo Ramos Miguel.
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança diz estar a agravar-se a violência contra crianças porque as autoridades moçambicanas não estão a olhar com particular atenção ao assédio e violação sexual de menores, educação, uniões precoces e trabalho infantil. O Fórum considera que a situação é mais preocupante em Cabo Delgado e diz estar a trabalhar no sentido de se proceder à revisão do Código do Processo Penal para que haja uma punição exemplar aos perpetradores destas violações. O Governo reconhece que esta situação é real. A coordenadora do Fórum da Sociedade Civil, Salomé Mbiri, diz ser com muita preocupação que a agremiação olha para a situação da criança em Moçambique, particularmente em Cabo Delgado, por causa da violência jihadista. Preocupa-nos a questão da educação, o assédio, abuso e violação sexual perpetrados contra crianças, bem como as uniões prematuras, disse a coordenadora, sublinhando que até o presente mês de julho, muitas crianças ainda não receberam o livro escolar de distribuição gratuita, isto no contexto em que a qualidade do ensino em Moçambique é questionável, uma situação agravada pela greve silenciosa observada por alguns professores por falta de pagamento de horas extras.
Quando olhamos para a situação da província de Cabo Delgado, esta questão toda é ainda mais profunda se pensarmos que entre 2017 a 2024, 171 escolas na província de Cabo Delgado foram destruídas na consequência do conflito armado. E dessas 171 escolas destruídas, continuamos com 156 que estão fechadas. Estamos a dizer que temos vários alunos que não têm acesso à educação porque as infraestruturas escolares estão destruídas. Estamos a falar de 397 salas de aulas em praticamente 12 distritos da província de Cabo Delgado que não estão a funcionar.
Referiu que ainda em Cabo Delgado 52 mil alunos e 1.700 professores estão em situação de deslocados.
Temos muito crianças vítimas de conflitos armados, vítimas de uniões prematuras, violações sexuais, a perpetração das 6 formas graves de violação dos direitos das crianças em contexto de guerra e que não estão a ter a devida assistência. Portanto, há que reforçar aqui os serviços de assistência psicossocial para as crianças no contexto de Cabo Delgado, que é específico, mas olhar também para a situação da violação dos direitos das crianças de forma geral.
Relativamente às uniões prematuras, houve uma redução até 2019, mas com a Covid-19, o recrudescimento da violência armada em Cabo Delgado, os casos aumentaram porque, num contexto de guerra, a componente psicossocial é fraca.
É uma situação a que nós chamamos a atenção a quem de direito para olhar com um pouco mais de cuidado e alinharmos ações no sentido de prevenir, de combater o assédio e a violação sexual a que acontece, sobretudo nas famílias e também nas escolas.
Salomé Mimbira afirmou haver casos de pessoas que assediaram, violaram e alguns até engravidaram as suas alunas.
Alguns casos foram até para o tribunal, julgados, mas por causa de uma situação específica da lei, que permite a esses perpetradores recorrerem à sentença dada pelo tribunal, continuam em liberdade. E nós, como observatório, nós como ROSC e outras organizações que trabalham na promoção e proteção dos direitos das crianças, estamos a colocar em prática ações para poder solicitar a revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal para a questão específica do assédio e violência sexual contra crianças. A maneira como a lei trata a questão do assédio e violência sexual praticada contra crianças precisa, de fato, de ser revista.
Entretanto, Ivardo Quincardetti, do Ministério da Educação, reconhece que estas situações são reais, mas estão a ser combatidas.
Temos estado a trabalhar bastante, né, okay, para reduzirmos, mas devido a essa conjuntura, a movimentação da população, por vezes não é fácil realmente concentrarmos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
1:27 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir em português. Dentro em pouco vou deixar-vos com o Amâncio Miguel, que vai apresentar a segunda meia hora de emissão. É que em destaque vamos ter a Guiné-Bissau. Já lá iremos. Continue connosco.
Bye. São 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte e última da emissão vespertina da Voz da América em português. Nick Ivanov no som. Já me faria na realização. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, cimeira da NATO em Washington vai discutir mais ajuda à Ucrânia. Israel intensifica ataques na cidade de Gaza. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo podem ser vistas no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. 13:31:30. De seguida, o mundo com Ana Guedes são as notícias.
Inicia-se dentro em pouco aqui em Washington na cimeira da NATO, que ocorre numa altura em que o presidente americano Joe Biden faz face a pressões para abandonar a sua candidatura às presidenciais de novembro devido a dúvidas sobre o seu estado de saúde. Entidades oficiais americanas disseram que no seu discurso desta tarde, Biden vai sublinhar o sucesso em tornar a NATO mais forte e mais unida. A guerra na Ucrânia deverá dominar as conversações entre os 12 líderes da NATO, particularmente no que diz respeito à ajuda militar e financeira à Ucrânia. Espera-se um acordo para a coordenação dos países membros na entrega de armas à Ucrânia e treino das suas forças. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estará presente e deverá reunir-se com Biden. Entretanto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse hoje que interrompeu uma operação russa que usava contas falsas da mídia social alimentadas por inteligência artificial para espalhar mensagens pró-Kremlin nos Estados Unidos e no exterior. As forças israelitas alargaram esta terça-feira a operação na cidade de Gaza, apesar das advertências dos líderes do Hamas de que a ofensiva poderia prejudicar as negociações de cessar-fogo em curso. Israel disse que as suas forças mataram dezenas de militantes. O Escritório de Direitos Humanos da ONU expressou preocupação hoje com a operação e as últimas ordens de evacuação de civis por parte de Israel. A ONU levantou repetidamente preocupações de que as ordens de evacuação das forças israelitas sejam confusas, muitas vezes instruindo as pessoas a mudarem-se para áreas onde as operações militares estão em andamento. Os mediadores no Egito estão, entretanto, a trabalhar para tentar conseguir uma suspensão dos combates em Gaza, muito desejada. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o diretor da CIA, Bill Burns, e Matt McGurk, o enviado dos Estados Unidos para o Médio Oriente, estão no Cairo para conversações com os seus homólogos egípcios, israelita e jordano. O chefe de Direitos Humanos da ONU disse hoje que o seu escritório está a investigar relatos de uma vala comum com dezenas de corpos no deserto ao longo da fronteira entre a Líbia e a Tunísia, isto depois dos corpos de pelo menos 65 migrantes terem sido encontrados noutro local no início deste ano. Num discurso, Volker Turk denunciou violações generalizadas contra migrantes e refugiados na Líbia, vindos de África subsaariana a caminho da Europa. Segundo a Reuters, ele disse que tanto intervenientes estatais como não estatais estão a cometer abusos contra migrantes, incluindo tráfico de seres humanos, tortura, trabalho forçado, extorsão, fome, detenção e expulsões em massa. O Departamento dos Estados Unidos emitiu uma declaração manifestando preocupação sobre algumas cadeias de abastecimento de minerais do Ruanda e da República Democrática do Congo, dizendo que o comércio ilegal de minerais desempenha um papel no financiamento do conflito na região. A declaração diz que algumas empresas poderão ter facilitado isso ou não cumprir os princípios de diligência devida e disse que deveria seguir as diretrizes para se cumprir esses princípios. A agência de notação financeira Moody desceu ainda mais a classificação de dívida do Quénia e advertiu para a deterioração da economia do país. A agência alertou para as perspectivas económicas do país serem negativas depois de uma onda de protestos ter levado o governo a abandonar os aumentos de impostos. O recém-nomeado chefe da polícia do Haiti diz que a polícia vai em breve lançar operações contra gangues de criminosos que controlam partes do país. As operações serão lançadas juntamente com o contingente da polícia queniana destacada para ajudar as autoridades locais. Segundo a AFP, numa conferência de imprensa, o chefe da polícia disse que o primeiro contingente de 200 homens da Força de Segurança Multinacional aprovada pela ONU chegou em junho, a 25 de junho.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Vamos começar com o espaço de reportagem. Recordar que hoje é terça-feira, teremos o especial para a política americana, mas para já vamos a Moçambique, onde há indicações de que aumenta a preocupação com a violação dos direitos das raparigas. É a reportagem de Ramos Miguel.
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança diz estar a agravar-se a violência contra crianças porque as autoridades moçambicanas não estão a olhar com particular atenção ao assédio e violação sexual de menores, educação, uniões precoces e trabalho infantil. O Fórum considera que a situação é mais preocupante em Cabo Delgado e diz estar a trabalhar no sentido de se proceder à revisão do Código do Processo Penal para que haja uma punição exemplar aos preparadores destas violações. O Governo reconhece que esta situação é real. A coordenadora do Fórum da Sociedade Civil, Salomé Mbiri, diz ser com muita preocupação que a agremiação olha para a situação da criança em Moçambique, particularmente em Cabo Delgado, por causa da violência jihadista. Preocupa-nos a questão da educação, o assédio, abuso e violação sexual perpetrados contra crianças, bem como as uniões prematuras, disse a coordenadora, sublinhando que até o presente mês de julho, muitas crianças ainda não receberam o livro escolar de distribuição gratuita, isto no contexto em que a qualidade do ensino em Moçambique é questionável, uma situação agravada pela greve silenciosa observada por alguns professores por falta de pagamento de horas extras.
Quando olhamos para a situação da província de Cabo Delgado, esta questão toda é ainda mais profunda se pensarmos que entre 2017 a 2024, 171 escolas na província de Cabo Delgado foram destruídas na consequência do conflito armado. E dessas 171 escolas destruídas, continuamos com 156 que estão fechadas. Estamos a dizer que temos vários alunos que não têm acesso à educação porque as infraestruturas escolares estão destruídas. Estamos a falar de 397 salas de aulas em praticamente 12 distritos da província de Cabo Delgado que não estão a funcionar.
Ainda em Cabo Delgado, 52 mil alunos e 1.700 professores estão em situação de deslocados.
Temos muitas crianças vítimas de conflitos armados, vítimas de uniões prematuras, violações sexuais, a perpetração das 6 formas graves de violação dos direitos das crianças em contexto de guerra e que não estão a ter a devida assistência. Portanto, há que reforçar aqui os serviços de assistência psicossocial para as crianças no contexto de Cabo Delgado, que é específico, mas olhar também para a situação da violação dos direitos das crianças de forma geral.
Relativamente às uniões prematuras, houve uma redução até 2019, mas com a Covid-19 o recrudescimento da violência armada em Cabo Delgado, os casos aumentaram porque num contexto de guerra a componente psicossocial é fraca.
É uma situação a que nós chamamos a atenção a quem é de direito para olhar com um pouco mais de cuidado e alinharmos ações no sentido de prevenir, de combater o assédio e a violação sexual a que acontece sobretudo nas famílias e também nas escolas.
Salomé Mbira afirmou haver casos de pessoas que assediaram, violaram e alguns até engravidaram as suas alunas.
Alguns casos foram até a barra do tribunal, julgados, mas por causa de uma situação específica da lei, isso permite a esses perpetradores recorrerem à sentença dada pelo tribunal e continuam em liberdade. E nós, como observatório, nós, como ROSC e outras organizações que trabalham na promoção e proteção dos direitos das crianças, estamos a colocar em prática ações para poder solicitar a revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal para violência sexual contra crianças, a maneira como a lei trata a questão do assédio e violência sexual praticada contra crianças precisa, de fato, de ser revista.
Entretanto, Ivade Kinkardete, do Ministério da Educação, reconhece que estas situações são reais, mas estão a ser combatidas.
Temos estado a trabalhar bastante, né, okay, para reduzirmos, mas devido a essa conjuntura, a movimentação da população, por vezes não é fácil realmente concentrarmos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Seguimos agora para a Guiné-Bissau. O Lassana Kassamá reporta que as opiniões divergem sobre que tipo de eleições devem ter lugar este ano, presidenciais ou legislativas. O debate voltou à tona depois do presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, ter anunciado ontem que vai marcar eleições legislativas e não presidenciais a 24 de novembro. Reporta Lassana Kassamá.
Em 24 horas multiplicam-se reações políticas e jurídicas sobre o anúncio ontem do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, que a caminho da China, para uma visita oficial, disse aos jornalistas que vai marcar eleições legislativas a 24 de novembro deste ano. Uma afirmação que contradiz a opinião de alguns dos mais importantes partidos políticos que defendem a realização das presidenciais ainda este ano. O editor do jornal Última Hora, Sabino Santos, acredita que, apesar dos protestos, o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, vai mesmo avançar com a data de 24 de novembro deste ano, para a ida às eleições legislativas e não às presidenciais. Santos recuou no tempo e deu exemplos de algumas ilegalidades de Embalo.
Posso trazer 3-4 exemplos como ilegalidades que deviam ser atacadas politicamente, mas infelizmente não foram. Por exemplo, a dissolução da Assembleia, a instalação de um governo de iniciativa presidencial sem que nada acontecesse, a organização de uma chamada atualização de cadernos eleitorais fora do prazo sem nada acontecer. Portanto, a classe política guineense, por mais que possa doer a certas pessoas, está rendida ao Umaru Sissoko Embalo.
O jornalista e antigo diretor do jornal estatal no PIN, Abdurrahmane Diallo, insiste e afirma que 2024 é o ano de eleições legislativas e não presidenciais, conforme o coro de protesto de alguns dos principais partidos políticos guineenses.
O mandato do chefe de Estado são 5 anos, legislativas são 4. O Presidente da República não termina o mandato em novembro nem em dezembro. O Presidente da República foi declarado vencedor a 27 de fevereiro de 2020, mas houve aqueles acórdão do PAIGC, acórdão até setembro. Ou seja, só a validação da eleição do chefe de Estado Geral Sissoko Embalo ocorreu em setembro de 2020. Significa isto dizer que ele termina o mandato em setembro de 2020.
2025, claro, até porque, segundo Abdurrahmane Diallo, estão reunidas as condições para a realização de eleições legislativas em novembro deste ano. Ouvido pela Voz da América, o jurista Stefano Domingo Sanca dissipa as dúvidas.
A eleição que deveria ter lugar, do ponto de vista da Constituição, é a eleição presidencial, não a eleição legislativa. Por quê? Porque a eleição legislativa é para 4 anos. Agora, nós fazemos a eleição 4 de junho, que na condição normal o Parlamento deveria estar a funcionar neste momento. Ou seja, o Presidente da República dissolveu o Parlamento sem obedecendo as regras que a Constituição previamente define. Neste caso, a dissolução do Parlamento antes do curso do prazo temporal de 1 ano é inconstitucional. Então, não se deveria falar em eleições legislativas. O que se pode dar neste momento é a eleição presidencial, porque o ciclo da eleição presidencial é para 5 anos, segundo a nossa Constituição.
Presidente guineense Umaru Sissoko Embalo garante que vai marcar eleições legislativas a 24 de novembro deste ano, perante a impaciência dos guineenses em relação às sucessivas crises políticas. Lassana Kassamá, Voz América Bissau.
Obrigado, Lassana. Da Guiné, seguimos para Angola. Neste país, as autoridades iniciaram um processo de mudança de nomes de ruas das cidades, começando por Luanda, onde ainda há nomes do tempo colonial. Pois, se a FNLA diz que enviou propostas, a UNITA diz que não recebeu nenhum pedido das autoridades nesse sentido. E há quem diga que os nomes de políticos nada têm a ver com a história das cidades. Reporta a partir de Luanda, o Coque Mukuta.
Uma ronda feita pela nossa reportagem, a cidade de Luanda, nomes como de Gomes de Souza, Manuel de Almeida Vasconcelos, João de Castro e Francisco Sotomayori, marcam a toponímia de Luanda. Para a alteração do quadro, o governo provincial de Luanda realizou em maio último uma reflexão sobre o regime jurídico, os aspectos antropológicos e culturais, os elementos técnicos e as vantagens econômicas da cidade. com a toponímia estruturada que, segundo as autoridades, começam agora a ser implementadas. Neste momento, a nível da cidade de Luanda, a implementação está em maior proporção nos municípios do Quilambaquiax e Talatona. Em entrevista à Voz da América, Ndonda Zinga, porta-voz da FNLA, confirmou terem sido solicitados uma lista de nomes históricos para a toponímia de Luanda.
De facto, há esta questão, portanto, em voga. Naturalmente, da nossa parte, já avançaram os nomes, agora estão, talvez, a fazer um trabalho de escolha. Aqueles mais velhos todos que fizeram um trabalho fundamental no quadro da libertação do país, a começar pelo Olden Roberto, Manuel Barros Sidney Lekaka, que foi o primeiro presidente da UPNA, portanto da FENELA, sob o nome da UPNA, até o UPA, então na UPA, entrou o Olden Roberto, que é o sobrinho, o velho Pinocchi, o velho Muralho Lulendo, o Albertino Luvukumunca, que são os cofundadores da FENELA, o Manuel Kunjika, o André Massaki, que foram os dirigentes do PDA, o Livramento, o Ngadimpovi, o Henrique Valneto, o Diope, o Paulo Tuba, o Ngola Kabangu.
Entretanto, Marcial da Chala, porta-voz do Partido Galo Negro, também histórico de libertação nacional, nega ter sido solicitado qualquer lista para a toponímia da cidade.
Mas nós, ao nível central, não recebemos nenhum convite, nenhum pedido no sentido de participarmos na dação de nomes para a toponímia da cidade capital e do país. Não recebemos.
Para o urbanista Cláudio Fortuna, a memória de uma cidade deve refletir a sua história e não submeter a caprichos políticos.
Claramente tem que ser uma questão histórica, porque a memória da cidade passa sobretudo pelas pessoas que tiveram um desempenho social, histórico, importante, não propriamente político, porque político é uma questão de circunstância. Quem está hoje no poder amanhã não estará.
Outro sim. Este processo já resultou na nomeação de Rua Siena Casimiro. Como forma de reconhecimento aos feitos deste jornalista, o jornalista da Rádio Nacional de Angola, António Machilela, os músicos e nacionalistas Valdemar Baixo, Carlos Buriti, Lourdes Urbano de Castro, Tony do Fumo e outros tantos fazem parte desta homenagem. Coque Mucuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, já estamos na página de política americana, o grande debate político continua a ser o estado de saúde do presidente Joe Biden, o que causa grande instabilidade dentro do Partido Democrata. Política na América, com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou ontem, terça-feira, que não vai desistir da sua campanha para a presidência. Isto numa altura em que continuam os apelos, vindo mesmo de democratas, para ele abandonar a sua campanha a favor de outro candidato ou candidata, na sequência do debate com o presidente Donald Trump, que todos consideraram ter sido um desastre total. Uma posterior entrevista a sós, na cadeia de televisão ABC, não serviu para minimizar as preocupações de muitos democratas, que apontam para as sondagens que indicam que a vantagem do candidato republicano Donald Trump, junto do eleitorado, está a aumentar, enquanto muitos eleitores democratas se mostram desiludidos com o que dizem ser a crescente incapacidade do atual presidente. Na quinta-feira, o presidente vai falar numa conferência de imprensa que será, quase de certeza, uma das conferências de imprensa mais vistas nos Estados Unidos. Isto como parte de uma tentativa da Casa Branca de controlar a narrativa e mostrar que o presidente é capaz de fazer face à pressão e perguntas. Esta semana, ele estará também em público na cimeira da NATO aqui em Washington. Tudo isto é essencial para garantir que a campanha eleitoral volte àquilo que os democratas gostariam que seja, nomeadamente uma campanha centrada sobre Donald Trump e as acusações criminais a que faz face. Doug Tornell é um conselheiro da campanha eleitoral do Partido Democrata.
Well, he's made it clear he's staying in this race. And I think it's really important as Democrats that we go back to the core issue in this race, and that is the contrast between the two.
Ele já tornou claro que vai continuar na campanha. Penso que é muito importante, enquanto democratas, que voltemos à questão essencial desta corrida, E isso é o contraste entre os dois homens e os seus caráteres, e nos concentrarmos em falar sobre um criminoso condenado em tribunal, que foi duas vezes impugnado, que só pensa em si mesmo, contra um homem decente, honesto, que colocou a classe média acima de tudo. E penso que, nesse caso, esta corrida pode estabilizar. Eram palavras de Doug Thornell, estratega do Partido Democrata, a falar à cadeia de televisão CNN. Mas a verdade é que é dentro do Partido Democrata que se dá o debate sobre se Biden deve ou não ficar. Com os meios de informação a publicarem notícias sobre congressistas democratas a pedirem o afastamento de Biden e com notícias sobre como doadores estão a pensar em suspender a sua ajuda à campanha dos democratas, o que poderá afetar também as eleições para o Senado e Câmara dos Representantes, há, portanto, crescente preocupação dentro do partido. Michael Allen foi conselheiro de Segurança Nacional do presidente George W. Bush.
The real problem here is that this is going to happen again. It wasn't just a one time I didn't do well in a debate unscripted format. They have a long way to go in this campaign.
O verdadeiro problema aqui é que isto vai acontecer de novo. Isto não é um assunto de uma só vez. Não estive bem num debate sem guião. Têm um caminho longo a percorrer nesta campanha e a Casa Branca não tem qualquer plano que possa garantir que as eleições de novembro não serão sobre Joe Biden, a sua idade e a sua saúde.
To ensure that the November election is not about Joe Biden and his age and his health.
Palavras de Michael Allen. Ele foi antigo conselheiro de segurança nacional do presidente George W. Bush e estava a falar à cadeia de televisão Fox. De momento, essa é a realidade. E os democratas, sem dúvida, esperam que a conferência de imprensa na quinta-feira sirva para acalmar os receios de muitos democratas. Tommy Tuberville, senador republicano, disse que para já, de momento, os republicanos pouco ou nada têm a dizer sobre a luta interna dentro dos democratas, sobre se Biden deve ou não ficar, sobre quem o deve ou não substituir.
It's unfortunate for Joe Biden. He's sick. Nobody can help that. People do get old, they do get sick. But
é uma situação infeliz para Joe Biden. Ele está doente. Ninguém pode ajudar nisso. As pessoas envelhecem, ficam doentes, mas nós vamos sair do caminho e deixar que cortem os pescoços uns aos outros.
We're just going to stay out of their way and let them cut their own throat.
Palavras do senador republicano Tommy Tuberville a falar à cadeia de televisão Fox.
O governo italiano está a tentar uma nova abordagem centrada no desenvolvimento para evitar que os migrantes tentem atravessar o Mediterrâneo vindos de África. Analistas dizem que o plano, se funcionar, pode servir de modelo para toda a Europa. O correspondente da Voz da América, Henry Wilkins, reporta a partir da ilha italiana de Lampedusa, onde os residentes estão a colher bem a medida depois de milhares de pessoas terem chegado ao local numa única semana no ano passado. A narração é de Ana Guedes.
O pescador italiano Partenico Vincenzo estava no mar numa manhã de 2022 quando avistou um barco com 24 migrantes que tentavam atravessar de África para a Europa. Dirigiu-se a ele e, sem dar por isso, os migrantes estavam a saltar para o seu barco. Não havia mais nada a fazer senão ajudá-los, diz ele.
Foi família.
Pensei nas suas famílias. Pensei muito no facto de só estarmos nesta terra uma vez e de nos devermos ajudar uns aos outros. Tentei fazer tudo o que podia.
Vincenzo não é o único residente de Lampedusa que se tornou um salvador acidental de migrantes neste mar. Aqui os pescadores, juntamente com as autoridades italianas, recolhem migrantes quase todos os dias. Cerca de 95 mil migrantes chegaram a Lampedusa durante 12 meses, a partir de 1 de junho de 2023. Desde janeiro, o governo italiano pôs em prática uma nova política conhecida como Plano Mattei, para tentar conter o fluxo. A Itália espera que o plano redefina a sua relação com a África, estimulando o desenvolvimento e a criação de emprego e dissuadindo os migrantes de deixar os seus países de origem. Madalena Procópio, do Conselho Europeu de Relações Externas.
É exatamente isto, utilizar fundos públicos para melhorar o clima de investimento. A África precisa de investimentos.
Africa needs investments.
A questão da migração irregular é uma das principais preocupações da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que precisa de apaziguar os eleitores da extrema-direita que a levaram ao poder há 2 anos. Se funcionar, os analistas dizem que a abordagem orientada para o desenvolvimento pode tornar-se um modelo para o resto da Europa.
Nenhum país europeu é capaz de competir com outros atores internacionais, China, países do Golfo.
Em Lampedusa, que fica mais perto da Tunísia e da Líbia do que a Itália continental, os ativistas dizem que algo tem de mudar. Matilda Etsako, da Maldusa.
Porque não deveria acontecer que nestes anos haja pessoas a chegar pelo mar Mediterrâneo. É tão perigoso e tão arriscado e há muitas, muitas pessoas a perder a vida ou estão a perder familiares ou amigos.
Etsako discorda das atuais políticas da Itália e de outros países da Europa que financiam as forças de segurança dos Estados africanos que, por norma, afastam os migrantes. Vincenzo diz que gostaria de ver mais cooperação para acabar com as perigosas travessias marítimas e aliviar a pressão sobre os residentes de Lampedusa. As autoridades dizem que mais de 3 mil pessoas morreram ao tentar atravessar o Mediterrâneo no ano passado. Os ativistas dos migrantes acreditam que muitas outras não foram arrestadas.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa, na Alemanha, onde hoje temos o primeiro jogo das meias finais da Taça das Nações Europeias de Futebol, o Euro 2024. E frente a frente, dois favoritos, no que muitos dizem ser uma final antecipada, Espanha, La Roja, contra França, Les Bleus, os azuis. Les Bleus, a seleção da França, não tem convencido. Até agora só marcou um golo, beneficiou de dois outros autogolos das equipas que defrontou. E Kylian Mbappé vai ou não jogar? No último jogo teve que sair, obviamente afetado pela máscara que usa para proteger o nariz partido num outro jogo. Vamos a ver se entra em campo. França teve uma vitória, dois empates na fase de grupos, depois venceu a Bélgica e Portugal. Bélgica, graças a um autogolo, Portugal, aos penaltis. La Roja, a seleção espanhola, tem sido até agora a melhor neste torneio. Tem vencido e convencido, ao contrário de todas as outras nas meias finais que têm vencido, mas não convencido. A Espanha é a equipa mais produtiva deste torneio, 11 golos, e também quem realizou mais remates, 102. Na fase de grupos, 3 jogos, 3 vitórias e depois eliminou a Geórgia e a Alemanha. Mas hoje entra em campo com 3 baixas de vulto. 3 jogadores titulares, 2 defesas, Carvajal e Lenormand, estão castigados, e a lesão do meio-campista de grande classe, Pedri, que não poderá jogar mais no Euro 2024, enquanto a França tem equipa na máxima força. Em teoria, Espanha aparece como favorita, mas vai ser equilibrado e essas baixas podem contar. O treinador da seleção espanhola é Luis de la Fuente.
A França me parece um equipo fisicamente muito forte. Eu creio que é dos mais fortes do campeonato. Com essa ambição que temos, deportiva, que queremos mais.
Portanto, França fisicamente forte, mas Espanha quer mais. E para isso, tem que vencer hoje. Rodri é esse grande meio-campista da seleção espanhola.
Tenemos un partido dificilísimo contra una de las mejores selecciones en los últimos años. Tenemos un partido durísimo y bueno, que tendremos que sacar no una versión buena, una versión óptima para pasar a la final.
Era Rodri da seleção de Espanha a dizer que a França é das melhores seleções dos últimos anos. Uma partida duríssima, disse ele, e a Espanha vai ter que estar em campo com uma versão ótima para passar à final. Muito bem. Amanhã temos Holanda e Inglaterra. Holanda tem vindo a crescer. Inglaterra tem sido. Inglaterra ou não joga nada ou joga bem. Vai ser bom. Na Copa América hoje também temos a primeira meia-final e em teoria deve ser um jogo sem história. Argentina defronta o Canadá. Na fase de grupos as duas equipas defrontaram-se. A Argentina venceu por 2-0. Argentina na fase de grupos 3 jogos, 3 vitórias. Depois nos quartos de final eliminou o Equador aos penaltis. Foi um jogo que o Equador podia ter ganho. Já o Canadá, na fase de grupos, teve uma vitória, um empate, uma derrota, face à Argentina, e depois nos quartos de final eliminou a Venezuela aos penaltis, depois de um empate a um golo. Amanhã temos a outra meia-final e esse é de difícil previsão. Colômbia, a equipa que melhor tem jogado, defronta a sempre difícil seleção do Uruguai. Este vai ser bom e vai ser duro.
Estiveram na companhia do Nick Ivanov, do Jaime Faria, da Ana Guedes nas notícias e de mim, a Maísio Miguel. Marcamos assim um ponto final à segunda parte e última desta emissão vespertina da Voz da América. Continuem em www.voeoportugues.com. Boa noite e até amanhã.